Não, mas uma ação só com o outro não reflete num todo.
Mas é quando a gente tiver nesse pensamento individualista, né? O meu, não quero que suja tudo. Minha porta, ou o meu cuidado. Essa consciência mais coletiva, ela demora mais de chegar até lá. Mas até que chegue essa consciência coletiva, o que, é que a gente faz agora, né, professora? Era a pergunta dela de urgência, tá bom. Essa consciência vai chegar, do que eu faço tem impacto pro outro, mas como a gente está tão individualizado, né, com essa doença hoje até, a gente fala disso, né, desse individualismo de não pensar nesse coletivo, tá aí. Então, a gente, enquanto isso, está se desmatando, está se destruindo. E o impacto depois vem em saúde, como você falou, né? Sim. Se a gente interage com o meio, mais tem planta,
entre outras coisas,
qualidade tudo. De vida, saúde mental para a população. Sim. A gente está sofrendo com isso, mas a gente continua agindo.
Olha, pode falar, a Patrícia olhou para
você. Não, só isso mesmo, já estamos nas considerações finais, então já agradecendo então, já passando aí para Maria
deixa
Daniela.
Deixa só provocar aqui, a professora deu uma pergunta, o que é que a gente pode falar, por exemplo, tá, na parte rural me veio aqui na cabeça, dizer assim para quem está lá nos ouvindo, em algum momento vai ouvir esse vídeo na internet, lembre o seguinte, no leito do rio, pelo amor de Deus, não desmate. Porque é a árvore que vai dar a sustentabilidade desse rio. Não pele o morro, porque quando você pela o morro, a água vai descer ladeira abaixo e aí pode dar consequências embaixo, inclusive na plantação, etc. Então, isso é uma coisa que, para quem está lá, né, para o pequeno produtor, é lembrar disso, isso é importante. Quem está nos grandes centros urbanos, enquanto a gente não tem um planejamento estratégico de integração verde, plante uma árvore na sua frente da sua casa, isso é importante, não mate, ao contrário, plante uma árvore, se for possível, se adeque ao passeio, de alguma forma, a árvore que não seja, não venha pegar o fio, porque isso vai te ajudar, você não percebe, mas você tem uma ligação com essa árvore gigantesca, quanticamente falando, nós estamos interligados. Então, veja, então, e na questão ambiental, Patrícia, e na educação ambiental, eu diria o seguinte, para os gestores públicos, vamos inserir a educação ambiental em todos os níveis da educação brasileira, não apenas no ensino médio, é preciso pensar em toda ela, como uma coisa sistemática, sabe? Para que a gente consiga, pelo menos, ressignificar as próximas gerações. E lembrar que a árvore, né, o paisagismo, ele tem uma ligação e leva a gente para uma zona de equilíbrio. Isso é extremamente importante que a população entenda isso.
Maravilha. Agradecendo então aqui a presença da Maria Daniela Martins, bióloga com trabalho sobre teoria de Gaia e a ciência do sistema da Terra. Obrigada pela presença aqui. Suas considerações finais, Daniela.
Eu quero agradecer só, bem rápido, sobre o que a gente estava falando do efeito coletivo, mas pode pensar também no individual, né? Que a gente tem visto os efeitos aí de mudanças climáticas principalmente, então talvez ajude a pessoa pensar assim, nossa, isso me afeta, afeta meus filhos diretamente, né? E talvez acordar para a coisa. Mas agradecer, um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada. Obrigada também a Mara Angélica dos Santos, engenheira florestal, com especialização em gestão ambiental de empresas.
Também agradecer aí o convite, dizer que é isso. Acho que o trabalho de formiguinha, né?
É isso mesmo.
E aquele trabalho incansável, né? Fazendo o trabalho de formiguinha, e o futuro, professora, vai nos agradecer. Isso que a gente está fazendo também aqui nesse quadro da Ecologia Integral é também um caminho de abrir mais consciência, de levar esses temas também para a mídia, para que as pessoas comecem a refletir. O que eu faço hoje aqui na minha casa, na minha comunidade, tem um impacto geral, global. Então, por favor, professora Josanídia, também suas considerações finais.
Muita alegria de estar aqui com vocês novamente, que a gente possa se reencontrar em junho, com certeza, e dizer brevemente, existem serviços, não gosto de falar muito serviços não, mas existem processos, fenômenos que somente as plantas conseguem fazer. Nenhum ser humano consegue fotossintetizar. E fotossíntese é fundamental para a nossa sobrevivência.
Isso aí.
Exato.
Perfeitamente.
Transforma tudo, né? Alimento, inclusive. Então, agradecer também a Ezequiel que esteve aqui, já fez, né, suas considerações. Obrigado,
Ezequiel, pela presença. Agradecer a todos, as convidadas, a professora, você, o ouvinte, e a todo mundo que daqui para frente ainda vai ouvir. Te agradeço. Nós agradecemos. Eternamente grato.
Obrigada, gente. Então, até junho, estaremos sempre na última quinta-feira do mês, mais um encontro aqui no Em Sintonia com a Ecologia Integral. Essa entrevista fica aí no nosso sistema, no nosso canal do YouTube, lá na nossa playlist do Em Sintonia, para que a gente possa comunicar e passar também para que outras pessoas possam ter acesso. Muito obrigada por hoje. Até o nosso próximo encontro.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Na minha cidade, a policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucicleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zenim mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma,
com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em...
A voz das mulheres na mira da notícia.
Mulheres e meninas estão cada vez mais expostas por meio de nudes e vídeos erotizados produzidos com ferramentas de inteligência artificial. As chamadas deepfakes são manipulações de imagens reais de uma pessoa para colocá-la em um outro contexto virtualmente criado. O alerta é da Coalizão Direitos na Rede. A organização lançou o documento Violência de Gênero, casos envolvendo uso de inteligência artificial, em que relata o crescimento de casos de violência sexual e perseguição digital impulsionados por ferramentas de IA. Diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, André Fernandes, exemplifica algumas situações.
Então a gente tem casos e mais casos no Brasil, por exemplo, em que estudantes pegam imagens de suas colegas e passam em sistemas que estão disponíveis a uma busca, num buscador qualquer, e geram essas imagens falsas e distribuem esse conteúdo em serviços de mensageria e tantos outros. Então hoje a principal forma é essa.
No Brasil, há casos registrados de deepfakes em escolas de 10 estados que já teriam vitimado ao menos 173 crianças e adolescentes. O Parlamento Europeu estima que 8 milhões de deepfakes tenham sido compartilhados em 2025, 98% com conteúdo pornográfico. Além dos danos à imagem de mulheres, crianças e adolescentes, há também todo o impacto psicológico da exposição da pessoa em um contexto falso produzido por IA. A Coalizão Direitos na Rede defende uma atualização do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente para prever crimes envolvendo deepfakes erotizados.
Uma norma estatal de um país ajuda a conter esse tipo de coisa, especialmente quando é uma norma que trata não apenas da veiculação, da disseminação do conteúdo pela internet, como o caso dos recentes decretos do Executivo Federal, mas uma norma que trata do design, da ética, da responsabilidade, que trata esses vieses já na origem, né, que proíbe certos usos, que são usos que não são lícitos, né? Ou seja, no design, na concepção do aplicativo, esse tipo de conteúdo já teria uma salvaguarda que vetaria a sua possibilidade, né, de ser gerado um conteúdo, por exemplo, do rosto de qualquer menina, adolescente ou mulher adulta, num corpo desnudo.
O relatório Violência de Gênero, casos envolvendo uso de inteligência artificial, está em formato de cartilha e pode ser baixado no site da Coalizão Direitos na Rede. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser sofrer com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos. Pra que brigar?
Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou conversar com Laysa Almeida, minha amiga, que é psicóloga, neuropsicóloga e supervisora do psicossocial da Casa da Mulher Brasileira. A gente vai falar sobre o comportamento feminino na adolescência. Bom dia, minha amiga Laysa.
Bom dia, prazer. Seja novamente estar aqui, sempre.
Tão bom, né, ter a presença de você, ter a voz de Laysa aqui com a gente. Laysa, as alterações hormonais, né, na adolescência refere-se ao conjunto, né, de modificações químicas e fisiológicas que ocorrem nessa etapa da vida. Esse processo, que é chamado de puberdade, ocorre, eu li um pouquinho, mas você vai me dizer se procede, tipicamente entre os 8 e 13 anos das meninas?
Bom, já conversamos. Começamos seríssimas aqui. Então, o tema a gente vai trazer mais sobre neuropsicologia, né? Sim. Que é o comportamento relacionado ao funcionamento cerebral. E assim, a puberdade, ela não tem uma idade rígida, é muito, sim, individual. Sim. Tem crianças que entram mais cedo, precoce, que aí a gente chama a atenção dos pais para ficar atentos a essas alterações, porque não é bom você entrar precocemente na puberdade, né? Então, 8 anos a gente considera já cedo.
Por isso, os endocrinologistas até já tratam.
Faz um bloqueio hormonal.
Bloquear.
Porque você está antecipando muita coisa ali, né? Uma maturidade que 8 anos é infância, e precisa ainda viver essa infância com plenitude. Então, a gente considera 8 anos cedo. Geralmente, de 10, 12 anos ali, entrando na puberdade, mas é muito individual.
Sim.
Né? Tem crianças que começam com 10, mas tem outras que começam com 13.
Eu comecei com 13.
Com 13, né? E isso não quer dizer que um está certo ou que o outro está errado. É individual da fisiologia, né? Do organismo de cada um.
É isso, né? E essas alterações, né? Essa fase, né? Uma transição, né?
Isso.
Da infância para a vida adulta. A gente estava conversando também ali. Eu digo, bom, Laysa é boa porque ela é psicóloga, é neuropsicóloga, então ela vai explicar para a gente quanto dura em média essa transição.
A gente estava conversando sobre isso porque, assim, né? A idade do amadurecimento, dessa transição que a gente está falando, ela tem vários parâmetros, né? Eu estava explicando a Márcia que é assim, biologicamente a gente tem uma idade, juridicamente a gente tem outra idade e neuropsicologicamente a gente também tem outro parâmetro. Então, a gente fica ali, é tão complexo essa fase que ela não é estática, ela não datas, números determinados. A gente fica ali entre faixas. Então, geralmente, a gente considera 10 anos ali, essa fase de transição, né? Entre a puberdade e o adulto. Então, a gente considera, podendo ser um pouco maior, um pouco menor, de 10 anos. Mas, respeitando assim, cada ponto de vista tem o seu parâmetro, né? Juridicamente, a gente vai para os 18 anos. Que aí, mas em compensação, para votar é 16.
Tem a conveniência.
Para dirigir é 18. Então, assim, você não tem
um critério
único, né? Vai de acordo com o ponto de vista de cada.
No passado, a gente até. Eu me lembro quando Minhas tias diziam assim, tinha umas amigas delas, ela dizia assim, as balzaquianas.
Uhum.
30 anos.
30 anos já era balzaquiana.
Imagine!
Né?
Minha tia Terezinha falava 30 anos. Então as pessoas, quando trintavam, né?
Já.
Tinha uma amiga dela que dizia assim, ela dava risada, minha tia dizia assim, que a amiga dela disse assim, quando trintei, não mais contei. Hoje, 30 anos, a gente vê...
É uma, meu Deus, é...
Uma jovem, uma menina.
Plenitude total.
Plenitude.
Uma idade maravilhosa.
Tão, tão, inclusive, tendo filhos mais tarde.
Sim, muda muito, né?
É incrível. É,
e ainda tem isso, assim... É, são muitos fatores que vão influenciar tanto o adoecimento precoce quanto tardio. Então, você tem a influência do meio, isso é muito importante,
isso.
Tanto para um amadurecimento que a gente chama dentro dos padrões, mas também tardio ou precoce. São muitos fatores, alimentação,
muito
complexo, questões genéticas. Então, é realmente assim, uma fase de transição muito complexa.
Muito.
Por isso que ela é tão mal compreendida.
Mal compreendida, é verdade. E diferente, né, para os sexos, né?
Isso.
Mas ambos, para ambos, é o período de formação, de construção de identidade, né? Tanto a identidade física como a emocional.
Perfeito.
Né? Tá tudo em formação. Então, é uma transição que não é fácil.
Não, não é fácil. E a gente, para as meninas, né, a gente tem... Uma questão aí que para não atingir os meninos, que é essa variação hormonal durante a menstruação. Então, hormônio vai impactar em humor. Humor gera comportamentos, né? Emoções. Então, para a menina ali, aquele bombardeio hormonal de um corpo se adaptando ainda àquele processo, né? Porque quando a gente já está adulta, a gente já passou por esse processo muitas vezes.
Sim.
Então, o corpo vai se acostumando,
sim,
com aquele bombardeio, sim, hormonal. Então, para a menina, além dos hormônios da transição para da adolescência, tem a da menstruação. Então,
É muita coisa.
Olha,
nós mulheres,
muita,
né?
É cedo, né? Que a gente começa
desde
a lutar.
Desde cedo e desde sempre.
E desde
porque eu digo, eu ainda acho que a menopausa não sai da gente nunca.
Gente do céu. Ainda tem... A gente está sempre nesses processos, né? Aí depois é gravidez, depois é amamentar, depois retornar ao corpo, depois menopausa, a gente está sempre...
E não somos compreendidas.
É.
No outro dia, nós até conversamos sobre casamento infantil. Lembra que eu mostrei até uma menina, uma criança grávida? De quantas mudanças na mente, no corpo daquela menina.
É.
Como é que não está preparada para isso? É muita coisa.
Já é difícil na adultez, né? A mulher adulta passar por essas transformações. Já é difícil. Para um adolescente é muito mais crítico. E para uma criança é uma violação, uma aberração, porque é cruel.
Eu me lembro, assim, que eu tinha colegas, né, nessa fase de transição, que tinham vergonha de mostrar que já estavam com seios. Aí a gente notava que cobria mais, né? Tinha essa dificuldade em aceitar que estava... Eu lembro que foi Davi, meu neto, que disse que ele não queria... deixar de ser criança. E eu vi isso de minha neta um pouco antes também, que ela ainda está em formação, está com 12 anos, está dando agora que ela está, né, brotando, o corpo está mudando, mas dizia assim, poxa, eu não queria. E Davi teve uma dificuldade, meu neto, de aceitar que já estava ficando adolescente. Ele queria ainda prolongar um pouco mais a infância.
Eu vivi isso em casa.
Você viveu isso.
O meu filho... O mais novo, ele também falava isso. Ai, eu não quero, eu quero ficar criança. Isso é importante porque significa que teve uma infância feliz, né? Que tá ótimo viver naquela fase. Hoje ele tem 17 e ele tá ansioso para fazer 18 porque acha que vai...
É o Davi que é dirigir, tem 16, é exatamente.
Quer dirigir, quer fazer logo esse vestibular, esse Enem, para se livrar e tal. Então, eu observo que ele está vivendo plenamente as fases da vida. E é, eu acho isso muito importante.
É isso. Mas para isso também tem que ter uma rede de apoio, né?
Muito.
A família, a escola, as pessoas têm... Eu não gosto quando... A gente sabe que os adolescentes são meio complicados, né? Não sei se a gente diria complicados, mas que essas transformações todas... Né, dificulta até às vezes os relacionamentos com a família. Muito. Mas você tem que entender que você também foi adolescente. Tem que entender, apoiar. Porque aborrecente, que seja aborrecente, você foi uma aborrecente.
Sim.
Nós fomos aborrecentes.
E se é difícil para os pais, a gente tem que entender que é muito mais difícil para eles que estão vivendo todo esse turbilhão aí de mudanças. E vai buscar um apoio e a gente nomeia eles como aborrecente. Então, eu acho cruel. Eu gosto dos adolescentes. Adoro,
você
aprendo
sempre
muito.
Me diz isso. Eu às vezes acho difícil.
Porque... Eles são difíceis, mas a gente também. É difícil.
Mas, embora eu não tenha, como a gente conversou nos bastidores, a gente trocando figurinhas, eu não tive grandes problemas com meus filhos na adolescência. Mas eu me lembro que com meus irmãos, minhas irmãs, nós éramos mulheres na maioria, eu tinha uma irmã que era dramática.
Sim.
Dentro daquela, do que ela estava vivenciando. Então ela era romântica, então ela se desesperava, então ela escrevia no jornal que tinha uma coluna, que não sei o quê, e ela escrevia mensagens, a gente achava, e ela escondia, a gente descobria que quem escreveu, que a gente acabava achando.
Mais sensível, né?
É. E a gente ria e brincava com ela, e nós éramos também adolescentes.
Sim,
então
todos,
tínhamos,
né?
Assim, a maturidade para acolher, era só achar engraçado, mas cada um, eu acho que por conta dessa carga de hormônios, as mulheres sofrem mais na adolescência.
Sim. Sim, as mulheres sofrem porque isso ainda
nós
tem...
Nós sofremos mais por sempre... conta da sensibilidade.
E essas questões, biológico, né? Essa Sim. questão hormonal...
Mexe mesmo.
Mexe,
né?
Muito. E é sentido, é palpável. E ainda tem, assim, as coisas... As cólicas, as enxaquecas, né? A má circulação naquele período, que influencia também o seu comportamento, as suas emoções. Você fica mais cansada, mais sensível.
Muito mais.
E aí vai influenciar nas relações. Sim. Ou seja, é um efeito Sim. dominó, né? É um efeito em cadeia ali.
Isso. E a gente sabe o que é preciso é falar mais para que as pessoas acolham. Entendo, mais uhum. do que percam a paciência, critiquem.
É.
Ah, não, adolescente, aborrecente, eu não aguento. Poxa, gente, é um período de formação, de identidade,
Isso.
de tudo, é muito peso.
Muito peso. E assim, eu vou até trazer um pouquinho aqui do cérebro, né?
Dessa, Sim, a gente falou, né, do córtex.
Isso, eu vou agora trazer aqui como neuropsicóloga, vou pedir um pouquinho de paciência aos ouvintes. Vou tentar explicar para a gente entender aqui como é que está acontecendo nesse momento de transição. O nosso cérebro tem uns compartimentos, né? Cada área tem suas funções. E essas funções vão ficar interligadas, né? Através das conexões e sinapses ali. O que que acontece? A parte límbica, o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, durante a puberdade, ali a adolescência, ele já está pronto. Então, as nossas emoções, elas já são vividas plenamente.
Sim.
Então, o amor, a raiva, a saudade, o medo, tudo que a gente sente, ela já está ali em pleno funcionamento. E pleno funcionamento significa a intensidade. Quem faz o papel de filtrar essa intensidade é o córtex pré-frontal, que
da informação
ainda não está formado. Não é que ele não funcione.
Sim, sim.
É importante dizer isso para as pessoas também não justificarem todas as atitudes, né? Os adolescentes.
Sim.
Ah, porque o meu córtex pré-frontal não está... Ele está ali em funcionamento, mas ele não está pleno, assim como as outras áreas do cérebro.
Sim.
Então, olha que confuso.
Não tá pronto ainda.
Olha que confuso. Quando a sua irmã trazia esse sofrimento ali de uma forma intensa, o córtex pré-frontal, ele vai, como ele é o maestro do nosso cérebro, ele é responsável por funções executivas mais elaboradas.
Sim.
Planejamento, decisões,
isso,
coisas, né? Então, ele precisa, a gente não tem esse filtro ali completo, acaba trazendo esses comportamentos que os adolescentes trazem. Quando eles bebem demais. Quando são reativos demais. Quando eles sofrem mais.
Não tem filtro.
Exatamente. Até os 25 anos, ele vai ali pelejar.
É pelejar mesmo.
É pelejar com esses dois sistemas aí. Que um está pronto, preparado, nossa, funcionando ali a todo vapor, emoção, emoção, emoção. E o outro aprendendo a filtrar
isso.
Com as experiências.
Isso. E às vezes a impulsividade ganha, né? Naquele
isso.
momento. Porque não tem o amadurecimento. O amadurecimento está incompleto, não tem filtro.
Não tem filtro. Então é muito intenso para ele.
Muito intenso.
Tudo. É muito intenso. Se a gente fala alguma coisa, esse filtro. Porque assim, o córtex frontal, ele é aquele que faz assim: peraí, calma. Vamos pensar aqui. A amígdala, que fica no sistema límbico, mandou. O medo. Mandei o medo aqui. Estamos em perigo. Ele ativa o sistema simpático, que liga o alerta. E o córtex pré-frontal, ele vai dizer assim, mas precisa isso tudo? Isso. Então, ele dá um freio ali. Não, não precisa esse medo todo. Vai ser um medinho.
Isso.
Esse medo não é real. Então, ele é muito importante. Então, a gente tem que ter uma paciência aí com os
né?
queridos e as
isso,
queridas.
Porque a gente respira, a gente pensa, mas como adulto.
Isso.
Mas o adolescente não pode escapar, digamos assim, né?
E então, sem repertório, né, Márcia?
Sem repertório.
Sem repertório de vida.
Por isso que
vida.
São donos do mundo,
se
sentem poderosos.
Eles trazem, assim, uma arrogância, porque eles não têm um repertório de vida, eles não têm. Muitas referências, eles estão aprendendo a viver ali. Então, eles são os donos da verdade.
Donos da verdade. E isso explica, né, esses comportamentos, como eu falei, impulsivos, dificultam eles detectarem até riscos, né?
Isso, se colocam em
se
risco.
Se colocar em risco, não avaliam, não. Vou lá e...
Eu quero viver, eu quero buscar essa dopamina aqui, né? Que é o hormônio do prazer, aquela sensação maravilhosa. É uma dopamina rápida, né? Então, geralmente, ele se coloca em risco. E como ele não tem esse filtro ainda preparado, ele acha que ele vai conseguir, que ele é invencível, que não lhe atinge.
Nada lhe acontece com ele.
Com certeza você, como mãe, já ouviu. Ai, mãe, você também. Exagera.
Meu Deus do céu.
Né?
Que exagero.
A gente é muito exagerada. Eles não são exagerados. Somos
verdade.
Nós que, com cautela, com cuidado, a gente pensa em diminuir os riscos.
Sim.
Mas eles aqui têm a razão.
Sempre, sempre, sempre. E curioso, Laysa, é que o que a gente mais conhece, que mais se fala, é a oscilação de humor.
Isso.
Um dia estão felizes demais. Eu vejo isso tanto em meu neto. Tanto que eu acho tanta graça que às vezes ele faz assim. Ainda bem que ele não está ouvindo. Tá em aula. Ele faz assim. Minha avó, tô deprimido. Eu já contei a Marquinhos. Marquinhos conhece a figura. Tô com depressão. Eu tá com depressão. Tô. Aí daqui a pouco alguém liga, o telefone liga. Ah, Rafael, disse que é pra você descer, que vamos ali em cima, na coisa que tem um quiosque, vamos ali comprar um pizza. Ou então não, na sala de jogos. Ou então vou. Aí ele se veste correndo, desce. Aí eu procuro, cadê Davi? Davi desceu com o Rafael, saiu aí, vão jogar. E depois que me pediu dinheiro para comprar uma pizza aqui de junto, eu digo, mas ele não estava com depressão. Ele não com depressão.
E eles se entendem, né? Ele tá assim.
Com depressão. Eu digo, meu Deus do céu, não tem repertório de
não
você diz,
tem então, repertório, então ele vai ali. O que eu lhe aprendi? Tô com depressão. Ele vai na limitação do repertório dele de se expressar, né? Então, ele não se pode, tô com preguiça, tô sem vontade, né? Eu tô com depressão.
Aí, curioso que um dia ele chegou. Ele tem um irmão, bem, que tem 4 anos, né? Ele tem 16, bem tem 4.
Ah, a diferença é bem grande.
Mas tem no meio o Arthur, que é o enteado de minha filha, que tem 13 e tá morando lá também. Mas nesse tempo, Arthur tá morando lá esse ano. Mas isso foi no finalzinho do ano passado. Davi chegou da escola, do colégio, né? Estuda aqui no Via, deitou. Não sei porque ele deitou lá no sofá e. Na hora que chegou, que ele chega com fome e dormiu.
Eles dormem.
Aí a menina
muito,
que trabalha,
né,
lá, disse assim: acho que Davi tá apaixonado, porque chegou hoje. Aí Ben veio correndo. Davi não está apaixonado. Davi não está nem namorando.
Como é que pode estar apaixonado?
Eu digo, quem sabe?
E eles dormem muito, né? Eles têm muito sono.
Eu tava falando com Dudu aqui. Dudu, nosso colega, né? Dudu da parte de mídia, quem faz as nossas gravações. Dudu disse que tinha uma amiga, porque ele sempre grava e a gente, quando ele é o tema, a gente conversa um pouquinho.
Sim.
E ele dizendo que ele tinha uma colega que tinha um sono, que ele dizia, meu Deus, vive com sono.
Mas hormonal, é típico. E a dificuldade de funcionar de manhã. Eles têm um tempo maior do corpo se organizar, dos hormônios ali baixarem, para eles começarem a produzir. Então, essa coisa de 7 horas da manhã estar em uma sala de aula, para um adolescente é
difícil. É muito.
É uma força que tem que fazer contra a sua função ali biológica. Ele está lutando mesmo.
Está lutando e os nossos pais... A voz estão cobrando, se chateando, né? Enfim, a gente vai rapidinho, Laysa,
tá,
para o nosso intervalo comercial.
Sim, sim.
A gente coloca aqui a imagem padrão todos os dias para a gente conversar um pouquinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Davi para cá.
A voz das mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
As notificações de violência sexual contra crianças de 0 a 4 anos saltaram de 1.670 casos em 2014 para mais de 7.800 em 2024. É o que aponta o Atlas da Violência 2026, apresentado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta semana. Traduzindo os números, isso significa um aumento de mais de 300% em 10 anos. O alerta é que a maioria dos casos acontece dentro de casa, por isso a vítima se sente ameaçada em denunciar. Reconhecer os sinais é um passo importante para ajudar os pequenos. Quem explica é a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mônica Maciel.
A criança que começa a ficar triste dentro da escola, não quer mais interagir com coleguinhas, apresenta choro fácil, começa a ter disfunções fisiológicas, volta a fazer xixi na calça ou defecar. Aquela criança também que apresenta uma queda no rendimento escolar. Na criança também a hipersexualização, são um comportamento sexual inadequado para a idade. Entre outros assim, fatores e circunstâncias que apontam que essa criança adolescente precisa de ajuda, que sofreu algum tipo de violência.
Esses números tratam do aumento das notificações e não de casos, ou seja, o número absoluto pode ser ainda maior justamente pela falta de denúncia. Acionar as autoridades é fundamental para proteger os pequenos.
A todas as crianças e adolescentes que estejam sofrendo algum tipo de violência, seja no ambiente familiar ou fora dele, denuncie, procure ajuda, procure um adulto de sua referência, alguém próximo que possa lhe oferecer o apoio e ajuda. Pode procurar também dentro da escola esse apoio, buscar que vai chegar ao conhecimento das autoridades competentes e vai receber o acompanhamento profissional necessário, um acolhimento, um atendimento, para sair, quebrar, interromper o ciclo de violência.
Se você suspeita ou sabe de algum caso de abuso sexual infantil, procure uma delegacia ou ligue de forma anônima para o Disque 100. Você pode salvar uma vida. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Igor Pereira.
A proposta do fim da escala de trabalho 6x1 avançou mais uma etapa nesta quarta-feira. A comissão especial que discute o tema na Câmara dos Deputados aprovou a PEC agora à tarde por 34 votos a 4. O texto já vai ser pautado no plenário da casa nesta noite. A proposta precisa ter os votos de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 apoiadores. E a votação tem que ocorrer em 2 turnos. Caso seja aprovada, seguirá para apreciação do Senado Federal. O relatório do deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, prevê o fim da escala 6x1 em 60 dias após a promulgação do texto. A PEC também estabelece a redução da jornada de 44 para 42 horas semanais já neste ano e, depois de 12 meses, a redução da carga horária para 40 horas. O relator destaca que o texto representa a posição da maioria do parlamento.
E esse texto dá o conjunto da obra, não é o texto dos meus sonhos, não é o texto do sonho do Zé Guimarães, do Alencar, do Reginaldo Lopes, da Dayana, da Érica Hilton, mola tão importante nesse debate, do presidente da República, do presidente Lula, mas é o texto para externar a maioria ou, se Deus quiser, Alencar, mais de 400 deputados que representam o conjunto do povo brasileiro. Que esse texto tenha a cara da representação que o povo brasileiro deu aqui.
A PEC prevê ainda que acordos ou convenções coletivas permitam regimes diferenciados, respeitando o limite de 40 horas e o descanso de 2 dias por semana. Além disso, estabelece que uma lei complementar defina regras específicas para micro e pequenas empresas. No caso de trabalhadores de ensino superior que recebam acima de R$ 21 mil, a proposta é que não haja controle de jornada obrigatória. Para pessoas contratadas por empresas terceirizadas do setor público, a redução da jornada vai depender de aditivo contratual e prazo de adaptação de até 12 meses. A oposição ao governo na Câmara tentou manobrar a votação, propondo um destaque para que o fim da jornada 6x1 ocorresse de forma imediata. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, disse que sua bancada apoiaria essa proposta se ela causasse um impacto imediato na economia.
E eu vou dizer ao Brasil por que querem 2 meses. Nós estamos a 4 meses da eleição. Sabe por que querem 2 meses? Porque não querem que o trabalhador brasileiro sinta as consequências do que está sendo votado hoje. Porque se quisessem, votariam todos aqui, senhores e senhoras deputados, este destaque.
A deputada Talíria Petrone, líder do PSOL, destacou que a oposição a todo momento tentou boicotar a aprovação do texto, propondo a desregulamentação do trabalho no país.
É bom lembrar que Flávio Bolsonaro falou o que sobre a escala 6x1? Que ia causar desemprego. É bom lembrar que o PL dele o tempo todo quis atrasar essa votação. E agora, a partir da mobilização dos trabalhadores, nós vamos aprovar em plenário o fim da nefasta escala 6x1. Quem?
Cardeal FM 106.1.
Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com a minha amiga Laís Almeida, que é psicóloga, neuropsicóloga. A gente está falando sobre o comportamento feminino na adolescência. Já tenho aqui Mariana Carvalho. Ela diz: bom dia. As meninas sofrem mais na adolescência. Elas sofrem mais com problemas de saúde mental, insatisfação com o corpo, período menstrual, e ainda são expostas à violência.
Exatamente.
Sofrem bullying.
Isso. E hoje tem com o advento das redes sociais.
Sim,
nossa, é cruel, né?
Preocupante. Viu?
Preocupante. Porque essa busca sempre existiu na adolescência, uma busca de identificação, né? Como eles estão ali.
Pertencimento, né?
É, exatamente. Como eles estão com muitas dúvidas, eles vão buscando pertencer, se sentir acolhidos em algum grupo.
Valorizam mais os grupos.
Que me entenda, né? Então, a gente via isso. Era como não tinha as redes sociais, a galera mais riponga, a do surf. Isso. E aí, né? Os nerds. E cada um seus grupos. Hoje, com as redes sociais, essas experiências a gente vivia fisicamente ali, real. Né? Hoje, com as redes sociais, eles vão buscando fazer parte desses grupos, e como são pessoas de todo lugar, de qualquer lugar, e que não precisam se conhecer fisicamente, pessoalmente, aí vem os riscos, né? Que a gente não sabe quem tá ali, se realmente tem a mesma idade.
Exatamente.
Se são avatares, se são predadores sexuais.
Sim.
Então, tem outras complicações aí hoje na adolescência.
Isso é muito preocupante, né? Porque vão se comparando com padrões irreais.
Irreais, exato.
Irreais, né? A validação pelos likes.
Isso. Né? Isso.
Acho que potencializa esses sentimentos dele, né? De rejeição, de ansiedade, de depressão e às vezes até de isolamento social.
Isso, de fazer parte de um padrão.
Isso.
Às vezes inalcançável.
Isso.
Né? E tanto de estética, né? De imagem, mas também de poder financeiro, de também. Poder aquisitivo. Então você não tem isso, você não tem aquilo, você não fez essa viagem. Isso. É, você não participa desse grupo, você não frequenta aquele lugar. É, então, são muitas cobranças para você pertencer, para você...
Excludente, né?
É, ser aceito naquela sociedade e fica perigoso, porque eles estão ali cheios de dúvidas, né?
Exato.
Sem vivência, e aí se sentem excluídos, deslocados. É muito perigoso.
É isso, eu acho que... viver em oscilações de humor nesse cenário.
Exato.
É muito sofrimento.
E
é
sem um filtro, né? Aquela coisa filtro. Intensa. Intensa demais.
É uma montanha-russa. É uma montanha-russa. Né? E é isso, como a gente estava falando anteriormente, sobre os fatores, a gente falou os biológicos, né? Os fatores hormonais, e os sociais.
E os sociais.
Cobram,
né? Isso.
Demais. Né? Eles precisam de aprovação social.
É.
Correr atrás disso é difícil para pertencer. Né?
É. E a cobrança... por exemplo, com 18 anos, você escolher a sua profissão. Todo mundo pergunta. Meu filho está agora no último ano, né? Ele está no terceiro ano, ele tem 17. E é a pergunta que faz para ele. E aí, vai fazer o quê? E aí, qual vai ser a sua profissão? Então, imagino assim, se sentir cobrado de tomar uma decisão que você não tem experiência nenhuma, não tem... A escola dele até... fez um movimento, eu não sei se em todas as escolas acontece isso, fez um movimento de você conhecer as profissões, levar em loco.
É ideal.
Você faz ali 3 escolhas, né, e vai fazer em loco, visitar, para conhecer a profissão, porque como é que eles vão fazer uma escolha tão séria, tão importante na vida, sem vivência e experiência de nada?
O que Davi, eu sinto, né? Que a gente está falando das meninas, mas também é uma referência. O que eu sinto nele é que ele sabe o que ele não quer.
Já é importante.
Mas o que ele sempre demonstrou que queria, ele acha que vai ser isso, que
sim,
é engenharia, mas ele não tem certeza ainda.
Entendi, mas...
O que ele não quer, ele já definiu.
É muito importante.
Nem do pai, nem a profissão da mãe.
Na psicologia, a gente trabalha muito isso, em autoconhecimento. Se a pessoa não sabe o que quer... Saber o que não quer já é um grande passo.
Ele disse, eu não quero ser advogado, eu não quero ser administrador, eu não quero ser médico.
É excludente, você vai excluindo ali aquelas opções e você fica mais fácil de procurar uma identificação.
De escolher.
É.
Eu acho isso importante também. Porque como você disse, Lays, é muito cedo.
É muito cedo.
Para as pessoas, né? Por isso que mudam de profissão, minhas filhas mudaram, né? E mudança de carreira.
Isso.
Isso também, que também é uma... Tá certo também.
Tá tudo bem, tá porque tudo... você vai se descobrir, né, mais tarde. As experiências de vida também fazem você mudar. E aí é muito comum que isso aconteça.
E tem que haver, gente. A gente não pode. Ah, porque seu pai... Eu me lembro que minha sobrinha dizia assim, eu vou fazer medicina porque minha avó quer. A sobrinha mais velha. Aí ela fez turismo... Viu que não queria fazer medicina, ela gostava de línguas, ela tinha uma facilidade para falar idiomas. Trabalhou em hotéis, trabalhou, sabe, várias experiências positivas. Depois, ela fez fisioterapia.
Sim.
Quer dizer, não foi a medicina, mas foi por escolha, já mais madura.
Na área de saúde, mas
Pilates,
não...
na área de saúde. Mas você... Então, às vezes, a própria família, Laysa, cobra. Pô, a gente tem
demais.
Uma tradição de advogados. A gente tem uma tradição de médicos.
É.
Não, não, não,
necessariamente individual.
Eu tinha uma amiga que ela disse que a filha dela, quando estava no Marquinhos, no quinto ano de medicina, ela largou.
Eu conheço casos assim
também. Não é o que eu quero. Foi fazer direito depois. E se formou e se tornou uma advogada, assim, não digo brilhante, mas não sei também se...
Feliz.
Porque... Acredito que brilhante também, porque ela era muito inteligente. Sim. Mas ela não quis, porque a mãe era médica, o pai era médico.
E aí, aí todo mundo ao redor já começa a cobrar, né? É, mas seu pai é médico, sua mãe... Principalmente com a medicina, né?
Puxa.
Isso ainda é muito forte em relação à medicina.
Mas direito também.
Direito também, né?
Então a gente, respeite a escolha, é a vida da pessoa.
É. Né? Antes... A gente entende que os pais...
Querem o melhor.
E ficam ali... preocupados, né? Porque como a gente já tem esse repertório de vida, essas experiências, a gente fica ali tentando antecipar para eles as dificuldades da vida. Mas eles vão viver as experiências deles, as frustrações, as decepções.
Olha, eu tenho assim uma gratidão por meu pai. Porque meu pai, por incrível que pareça, meu pai conversava mais com a gente do que minha mãe... Sobre as coisas, sobre a vida. Não estou julgando. Cada um tem, tem seu repertório.
Isso.
E quando eu estava com 18 anos, eu sofri um acidente de carro. Eu ia fazer 19. E minha irmã faleceu, minha irmã mais velha. E eu fiquei muito machucada. Tive traumatismo craniano, tive fratura no corpo. Fiquei. E isso foi em outubro. E eu ia, mas eu já estava quase passada. Os professores fizeram trabalho na prova final, porque talvez eu não conseguisse voltar, mas acabei voltando para a escola, mas assim, uns dias só, né? Porque eu estava bem debilitadinha. E quando foi janeiro, era o vestibular. Aí meu pai me chamou, eu fiz administração, e disse... Faça seu vestibular sem compromisso de passar. Entenda. Uhum. Sem compromisso no sentido de, se você sofreu, foi um sofrimento grande para você, não só físico, como tal. Então, se você não passar, não tem problema, faz no ano que vem, novamente.
Se foi sem o peso da cobrança, né?
E passei.
É isso aí.
Você entendeu? Então, a gente tem que ter também esse cuidado, porque eu estava em plena adolescência.
Isso passou por um trauma muito forte, né?
Fortíssimo.
São esses acolhimentos que são importantes na vida, né? Que podem transformar. Talvez se ele tivesse feito uma abordagem diferente,
até não dito
poderia
nada.
Trazer muitas, muitas consequências, né? Para você, emocionais e repercutir de outra maneira na sua vida.
Não ter dito nada e eu também me senti na obrigação de passar.
Muito bom.
Mas ele teve essa conversa, essa conversa comigo e me deixou mais tranquila. E eu fui lá fazer as provas sem esse peso, né? Como é importante.
É bom, assim, para os pais, eu digo, façam terapia. Procurem psicoterapia, procurem bons profissionais, né? A gente estava falando um pouco aqui sobre isso.
Todo mundo devia fazer. E hoje eu acho que tem... A inclusão, né? Eu acho que está mais acessível.
Isso.
Já foi muito difícil.
Já foi.
Mas hoje
está
mais acessível.
Então, procurem para ter um auxílio ali, um acompanhamento... Ou fazer uma mediação nessas relações. O importante é se entenderem. Né? E não culpabilizar o pai, a mãe ou os adolescentes.
É verdade, porque culpa...
Nossa!
É algo que paralisa a gente, que não ajuda em nada. Meu Deus, a culpa não devia existir no sentido. Mas as mães nascem com... Não tem jeito, viu?
Muitas culpas.
E eu acho que depois da era digital, eu acho que a saúde mental dos adolescentes... Fico muito impactada. Eu acho que é uma preocupação, né? A gente vê... Os bullies são de uma forma diferente, voltando, né? E eu acho que esse conflito de imagem, né? Que o adolescente tem. A forma como ele se vê.
E assim, Márcia, a gente tá vendo um isolamento. Porque como o entretenimento está ali na mão, na palma da mão, porque a gente era obrigada a sair de casa para se entreter. Né? Vou na casa da minha amiga, vou isso. conversar, vou ficar aqui na rua conversando, falando, isso. paquerando, isso. vivendo. Né? Tento as o ser humano, ele não é um animal para viver só. Ele é do coletivo. É por isso que a gente sobreviveu.
Na pandemia, mas não isso, aprendemos a lição.
Isso. E a pandemia trouxe também muito esse comportamento de ficar em casa. Também. Eu peço comida em casa, eu assisto filme em casa. Hoje, né, com essas plataformas maravilhosas de filmes, a gente ia para o cinema, marcava isso. O cinema. Pô, é bora para o cinema, cinema, bora para o cinema. Então, a gente vivenciava aquilo ali, as relações... Né? E ali a gente